Avivamento. Falar sobre avivamento exige cuidado. A palavra já foi repetida tantas vezes que para alguns perdeu o peso. Para outros, virou sinônimo de eventos, campanhas ou emoções momentâneas. Ainda assim, quando abrimos a Escritura com atenção, percebemos que o assunto continua atual, necessário e profundamente sério. Avivamento não é um adorno da fé, nem um recurso para tempos difíceis. Ele trata da vida espiritual real, daquela que pulsa ou se apaga dentro do povo de Deus. O capítulo 37 do livro de Ezequiel apresenta uma das imagens mais fortes da Bíblia. Um vale cheio de ossos, espalhados, secos, abandonados à superfície. Não há ali expectativa humana, nem possibilidade visível de recuperação. É nesse cenário que Deus decide falar sobre vida. O texto não foi dado para impressionar, mas para ensinar. Ele revela como o Senhor age quando o seu povo perde vitalidade, esperança e direção. Avivamento, portanto, não começa com entusiasmo, mas com diagnóstico. Antes de qualquer movimento, Deus mostra a realidade como ela é. E só depois disso, a vida começa a retornar. A necessidade do avivamento. O profeta é conduzido pelo Espírito a um vale. Não é um lugar bonito, nem acolhedor. É um campo de morte. Os ossos são muitos, estão expostos e completamente secos. A narrativa insiste nesse detalhe, porque não se trata de uma morte recente. É algo antigo, prolongado, ignorado ao longo do tempo. Na cultura bíblica, um corpo não sepultado carrega a marca da vergonha e do abandono. Aqueles ossos não apenas perderam a vida, perderam também a dignidade. Isso revela mais do que um estado físico. Mostra um colapso espiritual, moral e comunitário. O próprio povo reconhece isso quando afirma: "Pereceu a nossa esperança." A crise não está apenas ao redor, mas dentro. Quando uma comunidade chega a esse ponto, ela ainda pode manter formas externas. Pode conservar ritos, reuniões e linguagem religiosa. Mas por dentro, algo já se perdeu. O respeito pela palavra enfraquece, a consciência do pecado diminui, a fé se acomoda. A vida espiritual passa a existir no discurso, mas não no cotidiano. Avivamento se torna necessário quando a fé deixa de produzir temor, quando a igreja perde influência moral e quando o povo se acostuma com aquilo que antes causava desconforto. Não é morte total, mas é um estado perigoso, silencioso, enganoso. Quem pode trazer o avivamento, Neemias? No centro da visão, Deus faz uma pergunta ao profeta. Poderão viver estes ossos? A resposta é curta, humilde e correta. Senhor, tu sabes. Ezequiel não oferece opinião nem projeção otimista. Ele reconhece que aquilo foge ao alcance humano. Essa resposta ensina muito. Avivamento não nasce da criatividade, nem da organização, nem da força de vontade. Nenhuma agenda, por melhor que seja, tem poder de produzir vida espiritual. O profeta não é chamado a inventar nada. Ele apenas obedece. Deus toma todas as iniciativas no texto. Ele conduz, pergunta, ordena, explica, promete e cumpre. O avivamento é obra soberana. O povo pode clamar, desejar, pedir, mas só o Senhor pode conceder. Isso livra a igreja tanto do orgulho quanto da frustração. Não é mérito humano nem fracasso humano. É graça. Os meios usados por Deus. Embora o avivamento venha de Deus, ele utiliza meios claros. O primeiro deles é a palavra. O Senhor ordena: profetiza a estes ossos. Em outras palavras, anuncia aquilo que eu disse. Não é um discurso motivacional, nem uma adaptação cultural. É a palavra direta, simples, fiel. Quando a palavra é anunciada, algo começa a se mover. Os ossos se ajuntam, tendões surgem, carne aparece, a forma retorna. Há ordem, mas ainda não há vida. Isso ensina que a exposição correta da verdade organiza, esclarece e confronta, mas não basta por si só. O segundo meio é a oração. O profeta recebe outra ordem. Profetiza ao Espírito. Trata-se de clamor. É pedir que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Palavra sem oração gera forma vazia. Oração sem palavra gera emoção sem direção. O texto une as duas coisas. Quando o Espírito vem, a vida retorna. Os corpos se levantam. O vale se transforma. Não é mais um cenário de derrota, mas um exército em pé. Os efeitos do avivamento. O primeiro efeito visível é vida. Onde havia imobilidade, agora há movimento. Onde havia silêncio, agora a presença. A igreja deixa de ser apenas um abrigo e se torna um corpo ativo, consciente de sua missão. Outro efeito é unidade. O texto aponta para um povo reunido, governado por um só Senhor. O avivamento não fragmenta, ele alinha. Diferenças secundárias perdem força diante da centralidade de Deus. O foco deixa de ser a autopreservação e passa a ser a obediência. Há também santificação. O Senhor promete conduzir o povo em seus estatutos. Isso não é imposição externa, mas fruto interno. Quando a vida espiritual é renovada, o desejo de agradar a Deus cresce. O pecado deixa de ser tratado com leveza. Por fim, o maior efeito do avivamento é a comunhão. Deus afirma: serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Avivamento não é barulho constante, é presença constante. É caminhar com Deus de forma real, diária, humilde. Conclusão. O Vale de Ossos Secos não é apenas uma visão antiga. Ele se repete sempre que ouve de Deus, perde sensibilidade, fervor e temor. A boa notícia é que o mesmo Deus que mostrou o vale é o Deus que sopra a vida. Avivamento não começa com grandes eventos, mas com corações quebrantados. Não se sustenta em emoções passageiras, mas em palavra, oração e obediência. Ele não exalta homens, nem métodos. Ele revela Deus. A pergunta permanece viva: poderão viver estes ossos? A resposta continua sendo a mesma: somente o Senhor sabe. E quando ele decide agir, até o que parecia perdido se levanta.